Começando uma nova semana e a gente seguindo ainda dentro do nosso corpo, mente e bolso, tocando em frente. Tô falando agora aqui de Londres. Vê a galera chegar aqui. Estão conseguindo me ouvir bem aí, pessoal? Tá chegando legal o som? Boa noite, boa noite, boa noite. Puder falar se tá chegando bem o som, da onde você tá me assistindo também é bem legal. Hoje o que a gente vai falar aqui na live, sempre final de semana a gente faz lives de perguntas, respostas e de conteúdos mais direto para conseguir mudar a vida da pessoa mesmo, para ela se ligar. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Hoje é muito sobre mindset, sobre mudar a tua mente e conseguir entregar coisas. O que aconteceu de engraçado? Eu tava vindo para cá, saí do hotel e o escritório que a gente trabalha deve dar uns 5 minutos do hotel andando. E eu pensei, nossa, eu nunca consegui dar um big hit na vida. O que é o big hit? Aquela grande tacada, aquele acertar milhões num negócio só. Raramente eu faço isso. Minha vida é mais de hustle, né? De ficar batendo, batendo, batendo até conseguir. É mais de rotina. Eu nunca consegui fazer um prédio inteiro. Nunca. Eu sempre tenho que fazer por tijolinho. Só que tem uma coisa interessante. As pessoas falam, puta, mas daí é chato, né, Luiz? Porque daí demora. Depende, depende aonde você está vivendo e como você está vivendo. Porque por mais que eu consiga meus resultados através de rotina, a minha rotina pode ser de onde eu quiser. Agora é de Londres. Eu vim andando meio que reclamando e olhei para o lado, tava a London Eye. Até coloquei ali no Stories. Tava a London Eye ali do lado. Eu falei, meu Deus, eu estou reclamando. Eu moro de frente para o Big Ben. No caminho do meu trabalho está a London Eye. Do que será que eu estou reclamando? E para produzir. E aí me veio uma coisa na cabeça, eu sei do que eu vou falar para eles hoje. Uma coisa que a galera não consegue enxergar muito bem. A ideia do mindset, né? De como você olha o cérebro. A ideia. Tem um livro muito famoso chamado Mindset, que o foco é esse: que tem gente que tem um mindset mais fixo e o outro que tem o de crescimento. Mas como que isso é abordado e como que isso pode mudar o resultado no nosso dia a dia? Pensa o seguinte: é muito simples. Não estou satisfeito. Faz diferente. Faça diferente. É simples assim. Não estou satisfeito com o que tenho. Faça diferente. Foi aí que eu larguei meu diploma. Foi aí que eu tirei o DR da minha frente, que eu falo o tempo todo. Por quê? Porque eu não estava satisfeito. E não é que eu não estava satisfeito com o que eu tinha naquele momento. Eu não estava satisfeito aonde eu ia chegar lá no futuro. Luiz, mas como que você sabe para onde você ia chegar no futuro? É fácil. É só você olhar o vetor. E tem um jeito mais fácil ainda. Pergunta para quem já tá lá. Então chega para a pessoa que tem 20, 30 anos, 40 anos de formado em odontologia e pergunta: "E aí? Como foi a vida? Ficou satisfeito? Fez o que você queria? Atingiu o teu melhor? Ficou feliz com o que você entregou?" Se a resposta for não, o melhor é você mudar. Agora, mudar dá um medo desgraçado, e é isso que eu quero dividir com vocês hoje. Até coloquei aqui na tela, aqui atrás, ó. Pena que tá espelhado, né, Vika? Não sei como que dá para
Não, aqui tá
mudar.
certo.
Tá certo?
Aqui, ó.
Que bizarro. É verdade, tá certo mesmo. Então tá aqui, ó. Mindset de crescimento e mindset fixo. Desculpa que foi colocado ali, tá em inglês, mas eu vou falando aqui para vocês. Mindset de crescimento, verdinho, e um mindset fixo. Eu vou te falar que isso daqui é certamente o começo de tudo do porquê a maioria não consegue atingir algo muito nobre, algo muito gigantesco, um resultado muito espetacular. Tudo começa por essa lógica aqui, e é ciência, tá? Tudo que eu vou falar para você aqui é ciência. Agora, vê qual dos dois você se enquadra melhor, tá? Procura enxergar qual dos dois você se enquadra melhor. Por quê? Porque às vezes. Eu vi que você consegue ligar o ar? Não, né?
Não.
Às vezes a questão é assim.
Posso abrir
Luiz, eu quero. Pode abrir a porta. Luiz, eu quero vender com marketing digital. Luiz, eu quero investir para longo prazo. Luiz, eu quero ser empreendedor. Luiz, eu quero ser trader. Tá, mas se você não souber esta parte aqui, ó, vai ficar difícil você ser qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu vou te provar. Olha que interessante. Deixa eu subir aqui um pouquinho. E olha aqui, ó. Primeira coisa que ele coloca no mindset fixo, tá? No vermelho aqui, ó. A falha é o limite das minhas habilidades. Então o que acontece? Quem não consegue chegar lá, e você tem que concordar que a maioria não consegue chegar lá. Tenta um concurso público, não passa. Tenta se dar bem numa profissão, não consegue. Tenta passar no vestibular, não passa. Abre uma empresa, quebra. Começa a fazer trade, não funciona. Começa a vender coisas na internet, não consegue entregar. Procura outra coisa, também não dá certo. É o famoso nunca dá certo. Tá? Por que que não dá certo na cabeça dele? Não é uma escolha. Na cabeça dele, ele acredita fielmente nisso. Ó, ele acredita que não dá certo porque ele chegou no limite das habilidades dele. A falha para ele é: eu atingi o limite da minha habilidade, eu não tenho habilidade para fazer aquilo. Interessante esse ponto, né? Porque a pessoa que chega na conclusão de que não tem habilidade para fazer aquilo, e aquilo gerou uma falha, ó, não tenho habilidade, falhei. O que que ela vai fazer? Ela para. Ela desiste. Ela desiste. Por quê? Porque ela não quer dor de novo. Apertei o botão da falha, doeu. Doeu, eu não coloco o dedo lá de novo. Por isso que eu tentei. Eu tentei, e eu falo geralmente, então para de tentar e faz pela primeira vez. Luiz, quem tentou, para de tentar. Qual a dica de quem tentou muita coisa e não deu certo? Para de tentar e faz a coisa de uma vez, né? E isso tudo vem de um conceito que é muito difundido por aí, a chamada de resiliência, que é uma palhaçada, né? Luiz, o que é resiliência? Resiliência, no final da história, é o teimoso que deu certo. Eu falo isso o tempo todo. Porque se ele não deu certo, ele continua sendo um teimoso. Mas quando ele deu certo, vai lá e escreve um livro, aparece na TV, aparece na mídia social, quando ele dá certo, ele vira resiliente. Você nunca chama de resiliente o cara que está apanhando. Você chama de resiliente o cara que apanhou e saiu de lá melhor. Para pensar. Tenta achar um cara que está apanhando agora, se ferrando, chama ele de resiliente. Duvido. Você não chama, você chama ele no máximo de maluco. Cara, esse cara está fazendo, está apanhando, está sangrando e continua fazendo, ele é maluco. Não é resiliente. Tá? Isso é papinho para boi dormir. Por quê? Porque tem o viés do sucesso. A gente tem que enxergar que tem o viés do sucesso. As pessoas ficam vendendo o sucesso por aí, o tempo todo, incluindo eu. A gente vende o sucesso e todo mundo entra com aquilo entendendo. Olha como o Luiz é resiliente. Pô, isso é uma palhaçada. Né? Se eu tivesse sido resiliente na odontologia, eu teria me ferrado. Eu teria me ferrado, seria um burro. Por quê? Porque eu ia passar grande parte da minha vida fazendo uma coisa que eu não quero. Isso não é resiliência, isso é imbecilidade. Agora, olha a mesma coisa. Pro mindset fixo, a falha é quando ele atinge o limite da habilidade. Olha a mesma coisa para o mindset do crescimento. Ele diz que a falha é uma oportunidade para crescer. Olha que marcante isso. Para um, deu errado, eu falhei, é porque eu não sou bom. Então, o que eu podia fazer? Eu não sou bom. Não sou bom, cara. Eu tentei pilotar um avião, não sabia pilotar, caí, morri. Não sou bom, então morri, não tenho o que fazer mais. Para quem está no mindset de crescimento é diferente. Ele olha, falha é uma oportunidade para crescer. Isto é um ponto marcante de pessoas que alcançam coisas grandes na vida. Qual? Elas nunca estão satisfeitas. Elas querem crescer. É o que o Carlos me pergunta sempre. Luiz, você vai até onde? O que você quer? Qual que é o teu número? Eu falo, quero mais. Mais o que, Luiz? Mais. Tá, Luiz, quando você atingir mais, você vai querer o quê? Mais ainda. Porque é quase uma forma de pensar a vida. O meu cérebro só pensa, se eu estiver crescendo, isso é vida. Se eu estiver parado, isso é morte. É o jeito que é enxergar, que meu cérebro trabalha, você entende? Mesmo se eu estiver estabilizado nos múltiplos milhões, num sucesso absoluto, para mim aquilo é morte. É morte. Estabilidade para mim é desgraça, é morte, é parado, é pedra. Eu não nasci para ser pedra. Pedra tá estável. Ah, Luiz, mas ela é rígida, ela é firme, ela é confiável. Sim, mas ela é pedra. Só tem um jeito dela sair dali, se alguém tirá-la. E eu não quero depender de ninguém, eu quero depender somente de mim. Somente de mim. Você entende? Eu não sou pedra, eu sou pássaro. É diferente. É uma ideia diferente. A mente é diferente. A mente é diferente. Normalmente passa pela cabeça da pessoa assim. Eu falo muito, eu consigo refazer minha vida com uma caixa de bombom. A pessoa fala, ih, mas eu não sei vender, mas bombom não vende, as pessoas não me dão ouvido. Ele coloca a desculpa. Na minha cabeça, não. Já tá, vou vender, já sei como vender o primeiro, quero vender o segundo, quero contratar gente para vender bombom para mim, eu quero ser a fábrica de bombom. E crescer. E quando tiver com a fábrica de bombom, eu não vou estar feliz, eu quero ser. Exportar esse bombom para fora e depois eu quero ter fábrica de mais coisas. Porque é o cérebro em crescimento o tempo todo. Tá? E eu entendi que era assim, ó. Eu falhava. Vamos pensar em quebrar? Eu quebrava e eu ficava maior ainda. Aí eu quebrava de novo. E eu saía maior ainda. E eu quebrava de novo. E eu saía melhor ainda. O que, que minha cabeça aprendeu? Quanto mais eu quebrar, cada dia que eu quebro mais alto. Quanto eu posso quebrar, mas eu quebro cada vez mais alto. E o que eu estou esperando? A minha próxima quebra de centenas de milhões. Porque eu já quebrei com milhares, já quebrei com dezenas de milhares, com centenas de milhares e com milhões. Isso tudo eu já quebrei, tá? Eu não consegui ainda passar da quebra de dezenas de milhões e nem das centenas. Eu preciso quebrar a lógica das dezenas e centenas de milhões para chegar no bilhão. Porque a gente sabe que é na dor que você aprende. Quem conquista entende que a dor é um processo, uma base do crescimento. Por isso que a falha, a dor, a quebra, ela é uma oportunidade para crescer, desde que você faça diferente. O duro é se você quebrar e fazer igual, que é o conceito da resiliência. Tem gente que fala, confunde isso. Confunde. Por que resiliência? Vamos parar para pensar? Ó, vamos pensar em termos matemáticos. O que, que seria a pessoa falar, ah, seja resiliente? Ele seria algo assim, ó. Algo assim, ó. Ia falar, você está tentando X? O resiliente, as pessoas confundem com não desista, ó, não desista. Isso aqui não tem nada a ver com resiliência. Não desista não tem nada a ver com resiliência, por uma questão bem básica. Pensa o seguinte, que o teu vetor daquilo é para baixo. Não sou bom, ó, sou ruim. E o meu vetor está para baixo. Se eu continuar a ser muito resiliente mesmo, resiliente. Luiz, descreva o resiliente. Resiliente é aquele que não quebra. Ele entorta, enverga, mas não quebra, tá? Ele continua, continua. Imagina eu continuando a fazer uma coisa que o meu vetor está para baixo. Cada dia, quanto mais eu me esforço, mais eu vou para baixo. Não tem como. Não é sobre isso daqui, ser resiliente. É sobre você ter outro conceito. Ser antifrágil. Que é um conceito mais moderno vindo do Taleb. A ideia é o seguinte, não é você não quebrar. É você ficar cada vez mais forte de acordo com a pressão. Você entende? Não é só não quebrar. É além de não quebrar, ficar cada vez mais forte. O que acontece? Como que eu fico cada vez mais forte? Ó, sou ruim. Só que eu descobri com a primeira falha que eu sou ruim. E isto vira uma oportunidade para mim, para eu ficar melhor. Como que eu fico melhor se eu sou ruim? Fazendo diferente. Fazer diferente. Quando você faz diferente, você inverte. Naturalmente, o Vicky, não esquece de comprar caneta amanhã para as aulas. Você vai inverter em algum momento aqui, ó, o vetor. E quando você inverte o vetor, aí muda tudo. Porque aquilo que estava programado para ir para baixo, no resiliente, teimoso, vai para cima no disciplinado. Você entende? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, o mindset de crescimento, ele te dá uma oportunidade de descobrir o que funciona. Descobrir o que funciona, o que vale e o que não vale. Por quê? Porque quando você começa uma coisa nova, você ouve todo mundo. Todo mundo. E não entendendo uma coisa. Você tem que entender em qualquer área do ser humano, qualquer área que você estudar o ser humano, qualquer uma delas, 1 a 2% das pessoas vão brilhar e vão ter resultados espetaculares. 8% em média vão ser razoáveis e pelo menos vão ser positivos. E 90% vão ser insuficientes. 90% vão ser massa de manobra. 90% vai ser suporte de algo. É assim que funciona qualquer coisa. Pode pegar em qualquer área, qualquer negócio, qualquer coisa que você procurar na tua vida, funciona mais ou menos dentro dessa lógica. Tá? Faz sentido? É até óbvio, né? É até óbvio demais. Só que isso é uma coisa engraçada. As coisas óbvias que funcionam não são propagadas. Luiz, por quê? Porque parece que é simples. Parece que é simples. E o cérebro humano não quer uma coisa que é simples. Ele não quer, para emagrecer, ele não quer fazer dieta com déficit calórico, que basicamente é comer menos e ir para academia. Ele não quer, sabendo que é de graça e fácil. Ele quer tomar uma pílula milagrosa ou fazer uma cirurgia ou entrar num equipamento que congela gordura ou qualquer outra merda que seja muito tecnológico para fazer o que ele deveria fazer para ele mesmo. Qual que é o drama de fazer as coisas simples? Você assume a responsabilidade. É tão simples que se der errado, a culpa foi tua. Quero perder gordura. Só depende de mim. Deu errado. Não tem quem ocupar. Porque era só eu fechar a boca e andar. Não tem como eu ocupar. Agora, se eu contratar um personal trainer, agora eu posso colocar a culpa nele. Se eu paguei a consulta do médico, a culpa vai para ele. Se eu tomei alguma medicação é porque o remédio não funciona. Se eu fiz uma academia é porque minha academia é uma merda. Se eu comprei um plano e um sistema de alguém na internet, desses gurus de fitness, é porque o que ele ensina não funciona. Captou? Captou a lógica? Vamos em frente para a gente seguir aqui para você ver como você pode aplicar isso na tua vida. Vamos voltar para o mindset fixo. Aqui a Bica voltou à lógica. Ó. Que é isso aqui? Ou eu sou bom ou eu não sou. Perdão. Ou eu sou bom ou eu não sou. Isso é muito normal do mindset fixo. Ah, Luiz, mas o cara é o famoso talento. Quem tem mindset fixo acredita em talento. Ele acredita no cara ungido. Luiz, mas também você. Mas você consegue, Luiz. Só eu sei o bosta que eu sou. Gente, eu sei tanto que eu não conheço ninguém no mundo mais bosta do que eu. Eu posso te falar isso, te garanto. Eu não conheço, eu nunca ouvi no mundo ninguém, eu me comparo. Eu nunca vi ninguém mais merda do que eu. Porque só eu sei o quanto eu não sei. Só eu sei o quanto eu não sei das coisas. E o quanto eu entrego pouco perto daquilo que eu poderia. Só eu que consigo sentir a dor e a frustração de ser menos aquilo que foi me dado. Foi me dado tanto potencial e eu consigo devolver tão pouco que isso não me deixa dormir. Você entende que isso não me deixa dormir? Só que olha que loucura. Quem tem um mindset fixo acredita que eu tenho um talento. Ah, mas Luiz, o fulano tem um talento. Ah, mas... Gente... Deixa eu te explicar. Você tem que pensar o seguinte. Eu sou bom ou não sou? Não é uma boa resposta. Porque você tem que imaginar o que é talento e como ele funciona. Olha no mindset de crescimento como ele olha. Eu posso aprender a fazer qualquer coisa que eu queira. E é fato. Eu posso aprender a fazer qualquer coisa que eu queira. Talentoso ou não. Luiz, existe talento? Eu quero te explicar sobre isso rapidinho ali no quadro de novo. Óbvio que existe talento. Óbvio que existe. Mas eu quero te explicar desse jeito. Segura aqui, por favor. Olha a verdade sobre talento que ninguém conversa por aí. Nossa, hoje eu tô virado no professor, né? Tô usando quadro aqui. Que é raro. Aproveitar que tava aqui no escritório, tem quadro. Vou aproveitar. Pensa o seguinte. O que acontece com talento? Talento você tem que imaginar que é inerente a você. Veio. Foi um presente divino. Tá? Um presente divino. Então ele chega, ó, e surge pra você aqui dentro. Uma barrinha. Vamos dizer que de 0 a 10. O talento para fazer qualquer coisa. Luiz, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Tenho 2,24 metros. Tá? 2,24 metros de altura. De altura. Tá? É, impulsão. Minha impulsão natural é de mais 1 metro. Mais 1 metro. Tá? E eu tenho uma habilidade... surreal de mira. Pô, eu sou muito talentoso para fazer o quê? Jogar basquete. Correto? Ó. Eu posso jogar basquete porque eu tenho um talento natural. Isso aqui eu não preciso. Eu não fiz nada para ter 2,24 metros. Deus me deu. Eu não fiz nada para ter uma impulsão de 1 metro. Eu não fiz nada para ter uma habilidade natural de mira. Então eu tenho de 0 a 10, o meu tá cheio lá, ó. Meu talento é 10. Tá, meu talento é 10. Agora, olha aqui. Vamos imaginar um cara que não tenha isso. Tá? Ele não tenha isso. Ele não tem o talento 10. O talento dele para por aqui, ó. No nível 7. Porque ele tem 1,86 m. A impulsão dele é quase nada. É igual o Lidiano tentando cabecear quando ele tá jogando futebol. Não passa um alfinete embaixo dele. Não dá para passar um fio dental debaixo dele. Impulsão 0. Tá? A habilidade dele é boa. A habilidade é boa, ok. Agora olha, você vê aquele cara muito mais talentoso. Olha, esse daqui é muito mais talentoso. Muito mais talentoso. Só que tem um detalhe. Olha o que acontece. Vira um pouquinho aqui, Vika. Ele vai lá e por ser talentoso, ele não precisa se dedicar. Porque tudo dá certo. Aí ele vai lá e entrega só 40% do melhor dele. Então ele vai lá e preenche isso daqui, ó. E ainda continua sendo muito acima das pessoas normais, né? Porque 40% lá do 10 que ele tem, ele ainda continua aqui no 4, ó. Tá ótimo. Tá ótimo. Só que o que acontece? Tem pessoas que não têm um mindset fixo igual desse daqui, ó. Ele fala assim: talento eu já não tenho, então eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que trabalhar muito mais, eu tenho que doar muito mais do que esse cara, mas muito mais. Ó, quanto que ele podia fazer aqui no máximo? Ele podia encher 7, né? É o máximo que ele podia encher. Sabe o que ele faz? Ele enche os 7. Ele vem aqui, ó, e através de muito esforço, enche os 7 e atinge 100% daquilo que ele tá. Olha o que acontece no final. O que acontece no final é que a vida remunera, no final, o resultado. Este é o motivo de pessoas com 2,24 metros que entraram na NBA não conseguir fazer o sucesso do Stephen Curry, que tem 1,86 metros e consegue, através da dedicação e do treinamento, atingir 7, enquanto o outro atingiu 4. Você entende? Ele atingiu 7. Mesmo no começo, um tendo saído de 10 e o outro tendo saído de 7. Agora, o que acontece? Como mentem para vocês, vocês acham que quem nasceu com 7 nunca vai ganhar dos de 10. Por quê? Porque você nunca vai ser bom o suficiente. Tá, como que eu vou competir? Como que eu vou competir? E o pior, isso é tão sacanagem que, se for fazer uma peneira, vamos fazer uma peneira, tá? Sabe o que vai acontecer? O cara de 1,86 m não vai passar. Exemplo é que o Stephen Curry, um dos maiores jogadores de basquete da história do mundo, um dos maiores jogadores da NBA, um dos maiores pontuadores da história da NBA, um dos maiores campeões da NBA, ele foi rejeitado em diversos testes, e no draft ele foi escolha tipo sei lá quantos na frente dele, dezenas e dezenas e dezenas. Ele é quase aquele que foi escolhido por último. Você entende? Sacou a lógica? E o que aconteceu? Ele falou: puta, mas eu fui escolhido por último, eu tenho que me entregar mais. Vou doar mais. O cara treina uma hora, eu treino 10. O cara treina... Pensa, o cara que é talentoso, é normal ele acreditar no mindset fixo. Por quê? Porque ele já garantiu. Pensa, eu já sou talentoso, já garanti sucesso. Eu nem preciso jogar, é só aparecer que vão me escolher. E é verdade. Agora, o cara que sabe que não tem talento nenhum... Eu sei que eu não tenho talento nenhum. Eu sei que eu não tenho talento nenhum na vida. Nenhum. O que eu faço? Eu entendo que eu posso aprender qualquer coisa. E eu me dedico mais do que os outros. Simples assim. Eu me esforço mais. Em que, Luiz? Tudo. Tudo aquilo que eu me proponho fazer. Eu me esforço mais. E acontece uma coisa muito engraçada. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu comecei a aprender inglês com 20 e poucos anos, 24, 25 anos de idade. Tá? Não estou contando historinha triste, mas eu não tinha condições de fazer aula de inglês, não tinha como pagar um curso de inglês. Estudei em escola pública a vida inteira, então você sabe que escola pública não tem como aprender inglês. Eu não tinha nem exposição para colocar o inglês, não tinha condições de fazer, não tinha. Quando sobrou dinheiro, eu fui fazer inglês. Pô, mas com 24 anos, as pessoas falam: ah, não aprende mais. Não, não aprende, você aprende só quando for criança. Ó, mindset fixo, talento, você é bom, você é ruim. Eu nunca acreditei nisso. Eu aprendo qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer situação. E tem uma coisa, as pessoas têm vergonha de fazer. Porque ela fala: putz, mas que chato, eu vou ter um sotaque muito forte, muito carregado, as pessoas não vão entender o que eu tô falando. Putz, imagina num lugar de trabalho eu falar alguma coisa errada. Na minha cabeça não tá isso. Na minha cabeça tá o seguinte: foda-se. Eu vou dar o meu melhor o tempo todo, porque eu posso aprender qualquer coisa. E eu vou lembrar de uma coisa, sabe qual? Eu vou lembrar que só tem um jeito de eu aprender e meu cérebro ficar verde: se eu errar. Então eu vou lá, entro numa reunião para falar com dezenas de milhões de dólares, sento no meio de Wall Street e meto uma palestra inteira em inglês. E aí, Luiz? Tudo errado, dane-se. Ah, quando a pessoa não entende, quando eu falei uma merda completa, alguém levanta a mão, a viga que tem um inglês muito melhor que o meu, levanta a mão e fala: olha, você quis dizer outra coisa. Pronto, meu cérebro já diz: é verdade, era outra coisa. Corrijo e esse erro eu não cometo mais. E aí eu vou corrigindo. Porque enquanto tem gente que acredita que vai vir com um template pronto e aquilo vai ser um sucesso pra ele, esse é o... sabe de nada, inocente. Tá? Template pronto é produto pra vender pra tonto. Template pronto é produto para vender para gente tonta. Luiz, e quando que você pega um tonto? Quando você fala estratégia, método, sistema, fórmula, tudo isso é para vender para gente relaxada. Porque só acredita em método, estratégia, fórmula, só quem tem mindset fixo. Por quê? Porque ele acha que ele vai pegar uma receita de alguém, vai repetir aquela receita e vai dar certo como para aquela pessoa. Não vai. Não vai. Por quê? Porque o cara só aprendeu através de falhando muitas vezes, errando muitas vezes, e ali ele sabe que ele pode aprender a qualquer coisa através do erro. Você entende? Através do erro. Simples. Simples. É tão simples quanto isso. Só que não para por aí. Vai ficando cada dia mais lindo, cada vez mais lindo. Porque nós vamos pro terceiro passo. E o terceiro passo é... I don't like to be challenged. Eu não gosto de ser desafiado. Eu não gosto do desafio. Tá? De ser desafiado e do desafio. Gente, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade. A maioria das pessoas gostam de desafio. A maioria das pessoas querem estabilidade, gente. Luiz, o que a pessoa mais sonha na vida dela? O que ela mais sonha? Estabilidade. Estabilidade. Luiz, se uma pessoa com 17 anos de idade pudesse assinar um contrato dizendo que ele, não importa o que ele faça, ele vai ganhar um salário para viver uma vida muito boa de classe média alta pro resto da vida, ele assinaria? Todos assinariam. Todos trocariam uma vida inteira de aventura pela estabilidade de ter um ganho fixo. Sim ou não? Responde aí pra mim. Todos, sem nenhuma exceção, com 17 anos de idade, assinariam um contrato que garantia, ó, não importa, você vai fazer o que eu te pedi, mas você vai ganhar um salário classe média alta pro resto da tua vida. Todos diriam sim. Todos. Tá? A não ser quem tem o mindset de crescimento. Eu nunca aceitaria isso. Eu já rejeitei uma oferta. Eu posso falar porque eu fiz isso. Eu rejeitei uma oferta de milhões por um negócio que eu sabia que iria quebrar na minha mão. E eu rejeitei. Falei não, porque eu não vou ficar na estabilidade. Eu não vou trabalhar para ninguém. Nunca na vida. Eu só vou trabalhar para mim mesmo. Minha vida inteira vai ser assim. Por quê? Porque desafios me ajudam a crescer. Olha lá. Desafios me ajudam a crescer. A falha é uma oportunidade para crescer, eu aprendo qualquer coisa que eu quero e desafio me ajuda a crescer. E o que é desafio, Luiz? Desafio nada mais é do que o frio da barriga de você ser insuficiente. Isso é desafio. Desafio é o frio da barriga do incerto. Eu chamo, não chamo de desafio, eu chamo de vida, eu chamo de aventura, eu chamo de tesão, eu chamo de maravilha. Que, gente, pensa o desespero que é você saber o que vai acontecer amanhã. É terrível. As pessoas nem conseguiriam conviver com isso. As pessoas não conseguiriam conviver com isso. A parte mais engraçada da vida, a parte mais divertida da vida, a parte mais lucrativa, mais maravilhosa e mais empolgante é você não ter a menor ideia do que vai acontecer amanhã. Cara, e Luiz, por que você gosta tanto de fazer operação, trade, mesmo não precisando mais fazer todos os dias? Simples, porque eu não tenho a menor ideia de para onde aquele mercado vai amanhã. É uma maravilha. E aí, Luiz, não sabendo para onde ele vai... Quando eu falho, é uma oportunidade para crescer. A falha se chama loss. É uma oportunidade para crescer. Eu aprendo qualquer coisa, qualquer ativo, em qualquer momento, em qualquer mercado. Porque o mercado, nos últimos 3 anos, foi muito diferente de toda a história do mercado da economia mundial. Pode pesquisar quando você quiser. Desafios me ajudam a crescer. Eu estou crescendo, eu estou saindo melhor a cada dia desse desafio que eu estou enfrentando. E é sobre isso. É sobre isso. A maioria não quer. E aí, Luiz, aí funciona o seguinte, eu tenho que te falar isso porque é a pura verdade, tá? A pura verdade. Lembre-se, desafio é diretamente proporcional a risco. A risco. E risco e retorno são também diretamente proporcionais. Quanto maior o risco, maior o retorno. Sempre, sempre. Tá, Luiz. Mas então por que eu ganho muito pouco? Por que eu ganho pouco? Aí vai a resposta para todo mundo que fala que ganha pouco, tá? Por que você ganha pouco? Na verdade, você não ganha pouco. Você ganha exatamente o que você merece. Até um pouquinho mais, na maior parte das vezes. Luiz não pode dizer isso. É verdade. Luiz não diz isso. É verdade. Eu posso te provar. Se você acha que você merece mais, chega amanhã e fala pro teu patrão. Ó, se você não me pagar mais, eu vou te mandar se enfiar esse trabalho no rabo. Aí, se você for realmente muito valoroso para aquela empresa e não for substituído por ninguém, ele vai negociar com você, ele não é louco. Agora, como provavelmente você ganha até um pouquinho a mais do que você entrega, ele vai torcer para você fazer isso para ele te mandar para o inferno logo. Ele só não te mandou embora ainda porque ele tem medo de você, os encargos que ele tem que pagar por você. Mas ele tá louco que você vaze dali para ele contratar gente mais jovem, mais apta e com mais tesão. Porque o que é emprego? Emprego nada mais é. Não confunda a palavra emprego e trabalho. São coisas totalmente diferentes. Emprego nada mais é você vendendo o risco da tua vida para o outro. Então vamos pensar que você... Ó, quanto maior o risco, maior o retorno. O que você faz? Você pega o risco e vende para o outro. E a responsabilidade também. Você cata aqui e fala, ó, eu vou trabalhar para você 8 horas por dia. Toma aqui, o risco é teu, porque se falir a empresa vai no teu rabo. Se não tiver dinheiro para pagar, eu quero que você se dane, porque você vai para a justiça. Não tô nem, o risco é teu. Todo teu. Todo teu. E a responsabilidade também é toda tua. De falir a empresa, de dar lucro, não dar lucro. Eu só vou vir aqui para fazer o que você me mandou. Você manda, eu obedeço. Tranquilo? Mas para isso eu quero segurança. Então meu risco é baixo. E o retorno? Diretamente proporcional. É tão baixo quanto. Luiz, não estou satisfeito com quanto eu ganho. O problema é teu. Faz diferente. Muda, pô. Muda. Para de ficar reclamando. Levanta a bunda da cadeira e faz. Sabe por quê? Porque, ó, a falha não é porque chegou no teu limite, não. E é o limite do que você pode ganhar. Não é. Porque a falha é uma oportunidade para você crescer. Você poderia ganhar muito mais se tivesse coragem. Ó, você não nasce bom ou ruim em alguma coisa. Não nasce bom ou ruim em alguma coisa. Você pode aprender qualquer coisa que você quiser na tua vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O desafio, tá? Não é sobre gostar ou não gostar. Desafio é diretamente ligado a resultado, a sucesso, a ganho, a aventura. E você gosta dele para crescer. Se você não gosta dele, você vai vender tua vida para alguém que gosta. É isso que eu tô tentando dizer o tempo todo. Você vai ter que vender tua vida para alguém que gosta do desafio. Porque, ó... Quem é empreendedor, principalmente no Brasil, entende bem o que é desafio. Bom, entende bem, claramente, o que é desafio na vida. Vamos pro próximo passo? Essa eu adoro, cara. Essa é muito particular para mim. Olha isso aqui, ó. Inveja do sucesso dos outros. Quem tem o mindset fixo, ele tem inveja do resultado dos outros. É muito fácil você descobrir quem tem um mindset fixo. É aquele cara que tudo dos outros... Tudo dos outros é porque o cara fez alguma coisa errada. Ah, porque é um bandido, porque é um golpe, porque deu errado, porque enganou alguém, porque ganhou na Mega Sena, ah, porque é herança. Perceba. Agora faz o seguinte, um exercício. Pensa nas pessoas que você mais convive e que você mais ouve. Inclui a TV e a mídia social. Essas pessoas. Como elas falam dos outros? Pensa. O que que elas falam, sai da boca dela, dos outros? Dos políticos, dos empreendedores, dos artistas, dos programas. O que elas falam? Coisa boa ou coisa ruim? Porque se só sai coisa ruim, e eu tenho certeza, ó como eu conheço todo mundo que se convive, só sai coisa ruim. Por quê? Porque é um bando de gente de mindset fixo, que tem inveja do resultado dos outros e tem que conseguir diminuir o resultado dos outros através da fala dele, como se pudesse. Como se pudesse. Em contrapartida, quem tem um mindset de crescimento, ó, é inspirado pelo sucesso dos outros. Aconteceu uma coisa muito marcante hoje. Muito marcante. Saiu um vídeo, tá? Eu olhando aqui no negócio, eu sou doente com princípios. Eu sou doente com princípios. Doente com princípios. Por quê? Porque isso mudou minha vida. A coisa que eu mais respeito é princípio. É princípio. Base. Saiu um vídeo dentro da nossa empresa, tá aqui hoje, falando de uma instituição. A hora que eu vi, eu quase infartei. Eu tô mal até agora. Sabe quando você fica enojado? Eu tô enojado. Tô te falando que eu tô na Dramin. Não tô brincando, não. Eu tô enojado mesmo, com ânsia. Por quê? Porque como é horroroso você falar uma coisa e fazer outra. Luiz, mas não foi você. Sempre que vier da minha equipe, sou eu. Sempre. Pro bem e pro mal. Sou eu. A culpa é minha. E era um comentário lá que levantava coisas sobre uma empresa. Não importa qual o caso, não importa qual empresa. Só que tem um detalhe. Nós nunca falamos mal de ninguém. Por quê? Porque nós temos mentalidade de crescimento. Porque a gente se inspira no sucesso dos outros. Ô Luiz, mas e se for um golpe? E se for um golpe? Se for um golpe, A responsabilidade de ver se é golpe, pesquisar, acompanhar, é do Ministério Público, da Polícia Federal e de todos os órgãos responsáveis. Não é meu. Eu não sou justiceiro, eu não sou Batman. Não é meu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar para aquele negócio e vou pensar, peraí, mas eles cresceram muito? Cresceram. Se eles cresceram muito, eu também quero crescer muito. Como que eles cresceram muito? Eu vou ver se dentro dos meus princípios eu posso usar algumas coisas que eles cresceram muito para colocar na minha vida. Então eu vou me inspirar no sucesso deles. Luiz, mas era um crime. Dane-se. Crime é quem resolve é outro. Eu vou pegar a parte boa deles e vou falar a parte boa. A parte boa. Se eu tenho coisa boa para falar, eu falo coisa boa. Se eu não tenho coisa boa para falar, eu não abro a minha boca. É tão simples quanto isso. Por quê? Porque no mindset fixo você tem inveja dos outros e fala sobre eles. No mindset de crescimento, você se inspira no sucesso dos outros, não importa o que ele tenha feito. E é muito normal as pessoas perguntarem para mim, Luiz, o que você acha de fulano, ciclano, beltrano, zeltrano? E muitas vezes eles falam para me provocar. Casos que o mundo inteiro tá batendo. Tem casos, tem nomes que são proibidos ser dito. Igual o Voldemort no Harry Potter. É proibido ser falado no nome da pessoa. Gente, isso não tem mediocridade humana maior do que essa. Por quê? Porque se você não gostou de algo, o único jeito de você melhorar é tendo conhecimento daquilo. Conhecimento agrega, valoriza, melhora, educa. Esconder faz o efeito contrário. Faz o efeito contrário. Todas as pessoas, todos os negócios e tudo que aconteceu no mundo pode ter um lado, um pequeno lado de sucesso que pode te inspirar. Lógico que pode. Você entende? Obviamente que pode. Para tudo. Para todas as coisas. E isto gravado na tua cabeça faz uma diferença enorme. Enorme. Nós estamos no momento Big Brother. Momento Big Brother. Ó, acontece muitas vezes da gente pegar desavisado falando sobre isso. Ó, inveja do sucesso dos outros. Big Brother é uma merda. Não serve pra nada. Só fala sobre a vida dos outros. Tudo porcaria, não funciona nada. Peraí. Você tá falando dos participantes, né? Dos participantes. Porque é o programa mais assistido da TV brasileira. Eles faturam milhões e milhões e milhões. E eu fui pesquisar para fazer uma inserção no Big Brother. Custa 33 milhões de reais durante 15 minutos. 33 milhões de reais. Eu penso, peraí. Se eu falar mal desse negócio aqui, eu vou estar sendo um invejoso e um otário. Vamos fazer diferente? Vou me inspirar no sucesso do Big Brother e pensar, peraí. Quer dizer, então, que entretenimento atrai pessoas. Atraindo pessoas, eu posso levar educação. E levando educação, eu posso vender mais. É. Então, tudo que eu queria ser na vida, Big Brother. Big Brother. Por quê? Porque como eu tô sempre me expondo a gente, sempre fazendo coisas gigantescas, eu quero ter a maior corretora do mundo e terei algum dia, você tem que entender um conceito. Olha aqui, ó. Vou te mostrar um conceito. Levanta aqui pra mim, Vika, por favor. Esse conceito é interessante pra você entender a vida. Não, vou fazer aqui mesmo, Vika. Para pra pensar. Ó, o que acontece geralmente com marketing, tá? O marketing normalmente é assim, ó. Acredite que isso aqui é uma borboleta, tá? Ó, carinha da borboleta, tem até anteninha de borboleta. Uma borboleta. Qual que é o normal das pessoas? Elas fazem assim, ó. Elas querem vender. Tá? Elas querem vender. Vendedor. E eu vou te falar uma coisa. Todo mundo é vendedor. Vou repetir. Todo mundo no mundo é vendedor. Bom ou ruim, mas é vendedor. Você que trabalha 8 horas por dia, você é um vendedor. Vendedor do quê? Vendedor de vida. Você vende 8 horas da tua vida, só que cobra muito mal por isso. Mas muito mal, porque você é um péssimo vendedor. Péssimo. Agora entenda. Olha que loucura. O que que o Big Brother faz? Tá? Ó, o que que o BBB faz? Ele faz exatamente o contrário do perdedor. O perdedor faz o seguinte. Ele fala, puta, minha salvação é pegar a borboleta. Então ele vai e tenta pegar a borboleta. Aqui, ó. Ele pega a redinha dele e sai correndo atrás da borboleta. Pegar a borboleta uma por uma. Você pode chamar essa borboleta de salário. Ou de comissão. Ou você pode chamar essa tua borboleta de gain. Chame do que você quiser. E você vai entender exatamente do que eu tô falando. Agora, olha o que o Big Brother faz. Ele faz diferente. Ele não fica caçando borboleta. Sabe o que ele faz? Ele pega e constrói uma bela de uma flor. Ó, ele chega aqui, constrói uma bela de uma flor, chamada BBB. E um jardim inteiro de flores. Ó, ele faz um jardim inteiro de flores, ó, muitas flores, um jardim gigantesco, gigantesco. Por quê? Porque ele entende uma coisa muito clara que a gente tem que aprender. Ele entende de mindset de crescimento. Mindset de crescimento. Ele não está pensando na borboleta, ele está pensando no jardim. Por quê? Porque aonde tem flor, tem borboleta. Ele não fica mais caçando ela. Ele faz o jardim que vai trazer muitas borboletas para aproveitá-lo. Mas muita borboleta, muito. E quando tem muita borboleta ali, ele não vai precisar mais ficar correndo atrás delas. Porque elas estarão todas ali, ó. Naquele ambiente que ele criou. Você entende? Aí ele vai lá e pega aquelas que ele quiser. Elas vão estar lá de boa. Ele pega aquela que ele quiser. A diferença do pobre e do rico. Você parou pra pensar? Eu acabei de te explicar a diferença do pobre pro rico. O pobre fica o tempo todo pegando, tentando catar a borboleta. O rico, ele faz o contrário. Ele junta todas as borboletas dentro do ambiente e aí pega aquelas que quer vir com ele. Você entende? E o mais louco, ele nem força. Ele só pega aquelas que querem vir com ele. Não é interessante? Agora você pensa diferente. Ao invés de falar mal do Big Brother a partir de agora, por que você não fala bem? A pergunta é, falar mal todo mundo fala. Agora, por que a gente não pode falar bem do Big Brother? Tudo que o Big Brother pode ensinar a gente a ficar multimilionário. Ah, porque você tem que concordar comigo uma coisa, né? Nossa, você tem que entender uma coisa. Vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. Quem faz mais dinheiro? Se o objetivo é ganhar dinheiro, você ou o Big Brother? Se eu fosse ouvir alguém, você acha que eu ouvi você ou eu ouvi eles? Ah, mas eu acho que eles são merda. Aquilo lá não ajuda ninguém. Aquilo é tudo porcaria. Não é que não ajuda ninguém. É porque você não consegue tirar as informações que poderiam te ajudar lá de dentro. Não é porque eles não estão com a informação. É porque você não tem capacidade de ver aquela informação. Por quê? Porque você está com o teu mindset fixo. Você entende? Você está com o teu mindset fixo. Se você tivesse com o teu mindset de crescimento, você ia entender que a dor e a falha te ajudam a crescer, que você pode aprender qualquer coisa, incluindo fazer um evento desse tamanho, que desafios te ajudam a crescer e que você pode se inspirar no sucesso das outras pessoas, não importa quem. Porque é uma coisa engraçada, sucesso da outra pessoa não vai diminuir, porque as pessoas acham que a ideia tem que ser dela. Lógico que não. Óbvio que não. Você pode pegar a ideia do outro, a visão do outro, ser inspirado por aquele outro e você fazer do teu próprio jeito. Você fazer da tua própria situação. Você fazer pelo teu próprio caminho. Tá claro? Não é óbvio? Pensa o seguinte. Pensa, vou assistir a próxima vez que eu for assistir Big Brother, eu não vou assistir mais Big Brother com a ideia de quero ver quem vai ser líder. Eu vou assistir o Big Brother pensando... Como eu utilizo esse conhecimento que eles estão me passando para aumentar o número de pacientes na minha cadeira e na minha sala de espera como dentista, médico e advogado? Coloca, faz esse desafio. Só este. Você vai se surpreender. Você vai ficar besta. Você vai ficar besta. O quanto você consegue mudar. Sabe por quê? Porque se qualquer um daqueles malucos, Yasmin Brunet, tá? Chegasse e falasse lá, aí eu fiz o meu clareamento... Aqui, ó, com a doutora Amanda Ota, lá em Curitiba, a agenda da minha irmã não ia ter para marcado para os próximos 5 anos. Porque a Yasmin Brunet sabe, ela é um jardim cheio de borboleta em volta. Tá? Só por estar lá dentro. Abra a mente. Vamos em frente. Eu me agarro a velhos métodos. Engraçado, porque daqui é um exemplo muito claro. Tá? Putz, fica. Este é um exemplo muito claro daquilo que eu acabei de ensinar para vocês, tá? Eu não sabia a tradução de stick. Eu sei a tradução literal dele, mas não sabia como cabia nessa frase. I stick with the old method. Eu me agarro a os métodos antigos. Eu não sabia. Eu não tenho vergonha nenhuma. Vika, o que, significa esse stick? Acabou. Agora eu aprendi. Por quê? Porque falhar, ó, não é porque é o limite da minha habilidade. Então não sei. Ah, então não, esquece. Olha o mindset fixo. Porque eu não sei o que é isso. Então isso daqui eu vou até esconder. Não vou nem falar. Sobre isso aqui eu vou pular. Ó. Não sei. Por quê? Porque a falha é o meu limite de habilidade. Não, eu não entendo a vida assim. Eu entendo que uma falha é uma oportunidade para eu aprender. Uma falha é, é uma forma de eu crescer. Vika, o que é? Ah, é tipo se agarrar, é se apegar. Então, eu me apego a velhos métodos. Nunca mais esqueço. O stick pode ser usado como uma forma de apegar. Ó, que beleza. Aprendi. Né? Aprendi, ó, que beleza. E agora eu vou me apegar mais ainda a este conceito do mindset aberto. O mindset de crescimento. É um exemplo claro de como eu uso isso na minha vida. É claro. Agora, eu me apego a velhos métodos. Gente, estuda, consiga boas notas, passe no vestibular, consiga um diploma, consiga um emprego, promoção, financia uma casa em 35 anos pela Caixa Econômica, financia um carro em 5 anos, casa, se aposenta e morre. Na boa, a gente conhece algum método que não seja antigo? Cara, a gente vive a vida inteira pelos métodos antigos. Por quê? Porque a gente se importa muito com o que os outros acham. A gente se importa demais com o que os outros acham. Demais. Não sabendo que a vida é tua. Os outros não precisam nem saber o que você está fazendo. Olha o inverso. Eu gosto de tentar novas coisas. Nossa, isso me define bem, hein? Eu gosto de tentar novas coisas. Por quê? Porque eu tô aberto à aventura. Eu quero fazer diferente. Quando, Luiz? Sempre! Eu quero fazer diferente, sempre diferente. Eu sou uma máquina de fazer coisas diferentes. Com o mesmo princípio e com a mesma ética de trabalho, mas tudo diferente. Estratégia diferente, fórmula diferente. Eu crio negócios diferentes, forma diferente de ganhar dinheiro todos os dias da minha vida. Eu sou uma máquina de fazer coisas diferentes. E detalhe, eu estou em live com vocês todos os dias e todo dia tem assunto e todo dia é diferente. Todo dia. Se eu fizer 1000 vezes a mesma aula, vão ser 1000 aulas diferentes. Teve uma época que eu fazia palestras e fiz palestras no Brasil inteiro, passei praticamente todas as capitais. Foram milhares, Vika?
Ah, sim.
Eu acho que não dá milhares, mas várias centenas foram, várias. Tinha dia que era 3, 4 no mesmo dia, tá? Centenas. Eu nunca repeti uma palestra na minha vida. Nunca. A Vika estava dentro dela, na maioria. Nunca repeti. Por quê? Porque eu quero fazer diferente. Eu quero fazer formato diferente, coisas diferentes, jeito diferente, porque eu não quero os velhos métodos. Luiz, por que você gosta tanto de fazer diferente? Porque fazer diferente me permite falhar mais. E se eu falho mais, eu entendo que falhar mais é a oportunidade de crescer. Se eu entendo que é a oportunidade de crescer, eu sei que eu posso aprender qualquer coisa na vida, eu aprendo cada vez mais. E se eu aprendo cada vez mais, eu posso aceitar mais desafios, porque desafios também me ajudam a crescer cada vez mais. E eu consigo me inspirar no sucesso dos outros. Por isso que eu crio tanta coisa nova. Porque eu me importo com o outro. Eu assisto gente o dia inteiro. Eu acompanho gente o dia inteiro. Por quê? Porque eu quero ser inspirado por eles. E aí, eu tento coisa nova o tempo todo. Ah, Luiz, você gosta de todo mundo? Vou te falar bem a sinceridade. Tem grande parte, principalmente na internet, que eu odeio. Eu detesto a abordagem, a voz, o jeito que fala. Eu detesto. Eu sei que muita gente me detesta também. A grande parte. Aí você faz o que, Luiz? Você faz o que quando você detesta? Simples. Eu vou lá, eu não estou lá por ele. Eu estou lá por mim. O que eu ganho detestando ele? Nada. Então o que eu faço? Esqueço. Agora, o que eu aprendi com esse cara nessa uma hora? Só 3 minutos. Eu pego aqueles 3 minutos, roubo pra mim, roubo. Eu pego, é teu? Legal, agora é meu. Pego, coloco dentro da minha mente, agora ele é meu. Eu senti uma dor de ter assistido ele. Mas peguei 3 minutos e coloquei dentro da minha cabeça. Ó, agora é meu. Eu sou 3 minutos mais inteligente agora, que eu peguei de outro. E aí eu faço o quê? Pego de outro. E eu vou virando uma esponja, pegando 3 minutos de inteligência de cada um. 3 minutos. Luiz, mas você fica uma hora para pegar 3 minutos de inteligência? Aí você que passou a vida inteira sem pegar nenhum minuto. Não é? Eu pego uma hora, 3 minutos. Cada 10 horas já foi meia hora. 10 horas já deu meia hora. Pô, meia hora já tá bom pra caramba pra mim. E eu vou acrescentando. Eu sei que amanhã eu vou ser mais inteligente que hoje. E eu sei que ontem eu era pior do que eu sou agora. Cara, isso é a coisa mais maravilhosa da vida. Porque é o mindset de crescimento na vera. Eu sei que hoje eu sou melhor do que eu era ontem, eu tenho certeza que amanhã eu vou ser melhor do que eu tô agora. Porque eu não vou parar de aprender, eu não vou parar de falhar, Então eu vou crescer. Eu não vou parar de aprender coisa nova porque eu sei que eu posso aprender qualquer coisa na vida. Eu não vou parar de me desafiar porque é isso que me trouxe até aqui. Eu vou me inspirar nos outros o tempo todo. Eu só vou pegar parte boa, a ruim eu não quero, nem que me conte. E eu vou tentar coisas novas todos os dias sem nenhuma exceção. Ponto. Ponto. E eu acho que essa live vai ficar gravada para você. Por muito tempo você vai poder voltar nela e falar: caramba, cara. Caramba, como que eu não tinha pensado nisso antes? Olha como eu fiquei uma vida inteira com meu cérebro numa mentalidade fixa. Por isso que eu não fui pra lugar nenhum. Agora, se eu ouvir esse corno e começar a mudar, só de mudar já vai ser diferente. E óbvio, a palavra mudar vai ser diferente. É uma questão matemática. Luiz, por quê? É matemático. Porque se você multiplicar qualquer coisa que você multiplicar por um, vai dar ela mesmo. Você entende? Agora, se você mudar, o resultado vai ser outro. Sempre. Sempre. Você entende? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Vamos abrir para perguntas? Fica. Você tem alguma pergunta aí?
Não, teve
bem rapidinho.
Eu até mandei agora para o pessoal mandar mais. Vou pegar aqui os que mandaram.
Vamos ver se tem alguma pergunta aqui.
Luiz, só posso então melhorar se eu falhar?
Luiz, eu só posso melhorar... Eu só posso sair melhor se eu falhar. Olha, eu vou te falar a verdade. Ou se você falhar, ou se você sentir que foi uma falha. Você entende? Por quê? Porque o sucesso, ele te corrompe. O sucesso te corrompe. Este é o motivo de grande parte das pessoas que fazem uma música só de sucesso não conseguir fazer mais nada. Porque o sucesso corrompe. Você entende? Agora, pensa aquele que começa lá atrás... Faz de errado. Um dia dá certo. Ele não para, porque ele sabe que só deu certo aquele ali, mas as outras todas tinham dado errado. Ele continua batendo e indo embora. Pensa na história da música, se não é mais ou menos assim. Luiz, você nunca teve um mindset fixo? Isso é engraçado, Demilson. A gente tem. Eu tenho muito mindset fixo. Muitos. Até agora. Até agora. Porque é muitas áreas da vida. Tem áreas da vida que eu tenho um mindset fixo. Eu vou te dar um exemplo. O meu hobby. A coisa que eu mais gosto de fazer assim, solto, que é o hobby, que é poker. Tá? Eu tenho um mindset fixo de que eu sou azarado. Mas peraí, vamos voltar. Eu sou bom ou não? É esse dois aqui, ó. Sobre o talento, eu acho que eu sou azarado. E o pior, eu tenho teses, eu sou muito disciplinado, eu tenho teses, eu mostro matematicamente que eu sou azarado mesmo. Agora, qualquer pessoa, um jogador profissional de pôquer, vai dar risada e vai falar: cara, não faz o menor sentido. É porque você está pegando numa amostragem pequena. Olha aqui, Luiz, eu jogo 100 mil torneios enquanto você joga um. A tua amostragem é muito pequena, você nem sabe. É só um desvio padrão pro negativo neste momento. Continue jogando, porque se você estiver fazendo o certo e se você está perdendo pro azar, quer dizer que você é um bom jogador, a longo prazo você vai ser lucrativo cada vez mais. Tá entendendo? Eu sei os dois, ó, mas no meu mindset, eu continuo achando que se estiver fazendo um coin flip 50-50, a chance do cara ganhar é de 90%. É totalmente estúpido a própria matemática. Você viu? Um mindset fixo. Acontece na vida. E a gente tem que ir tratando eles, tá?
Luiz, resiliência é diferente, então, de antifragilidade?
Resiliência é diferente de antifragilidade? Totalmente diferente. Resiliência, assim, galho seco é friável. Isso eu aprendi lá atrás na odontologia, né? Porque tem tudo a ver com um dente. Galho seco de árvore é friável. Você aperta uma pressão nele, você aplica pressão, troca a palavra pressão para dor. Aplica pressão e ele quebra. Tac! Uma pequena pressão, tac! Ele quebra. Agora, o que é resiliente? É o oposto de friável. Ele aguenta, ele absorve pressão. Ele é galho verde. Pega um galho verde e dobra. Ele dobra, mas não quebra. Dobra, mas não quebra. Volta, dobra, mas não quebra. E antifrágil? Antifrágil não é nenhum dos dois. Ele, além de ser resiliente, de dobrar e não quebrar, ele vai ficando cada vez mais forte. Cada vez ele fica mais forte, mais forte. Quanto mais pressão você aperta, mais forte. Me dê um exemplo, Luiz. Te dou um exemplo. É, joanete e calcanhar de mulher elegante. Pô, é totalmente antifrágil. Quanto mais essa infeliz anda com a bota Fendi na rua, Quanto mais ela anda, mais calo forma. Aquilo vai virando um casco, que é quase o casco de cavalo da Rainha Elizabeth, daqueles cavalos. Ela anda sem o sapato e você ouve a madeira batendo. Nossa, tá vendo o sapato? Não, é o calo. É o calo, ó, o calo. Tem um monte de coisa. Por quê? O corpo vai se adaptando, aquilo vai ficando cada vez mais forte, aquilo vai virando um casco, filho, um casco gigantesco. Nem precisa da bota mais, nem precisa, porque o casco tá feito ali. E isso é antifragilidade, tá claro?
Luiz, como consigo me rodear com as pessoas corretas?
Luiz, como que eu consigo me rodear das pessoas corretas? Seja interessante pra elas. Você vai... Não é que você se rodeia de pessoas ruins, é porque você é igual elas. Luiz, tá me chamando de ruim? Não, você tá se chamando de ruim. Se você está cercado de gente incompetente, que você considera gente abaixo do que você gostaria de ser, entenda, é porque você é parte daquele grupo. Você pertence àquele grupo. Luiz, como que eu faço pra trocar de grupo? Tendo valor pra pertencer a outro. Porque o outro grupo não vai querer que você chegue se você não trouxer alguma coisa pra eles. Concorda? Ele vai querer que você traga alguma coisa pra eles. Luiz, mas o grupo que eu tô hoje não me pede pra trazer nada. Mas, lógico, pra que eles vão trazer alguma coisa? Ninguém tem nada ali pra dar. Ninguém tem nada pra dar. Tá? E eles te pedem. Eles te pedem pra você vir falar de política, reclamar do governo, reclamar da taxa de imposto, reclamar da justiça, reclamar... Eles querem que você reclame. É um grupo de reclamão. Luiz, não é bem assim. Abre teu WhatsApp. Abre teu WhatsApp. Abre teu Facebook e roda 3 vezes pra cima. E vê se teu grupo é de crescimento ou teu grupo é de mente fixa. Tá? Qualquer pessoa que passa o tempo dela discutindo qual governo é melhor, ele é de mente fixa. Por quê? Porque a responsabilidade está na mão do outro, de algum governante que ele escolheu para tomar conta da vida dele. Pessoas de mentalidade de crescimento não tá nem aí para isso, não sabe nem quem é o presidente do país. Não quer nem saber. Tô nem aí. Por quê? Não faz diferença nenhuma. E esses dias colocaram aqui: ah, Luiz, mas daí você só olha pro teu umbigo. Mas tá louco? E você tá olhando pro teu? Você não dá conta de cuidar da tua vida, você quer cuidar dos outros? Né? Eu não quero realmente deixar um país... Eu não quero fazer um país melhor. Eu não quero. Eu quero fazer a minha vida melhor. E das pessoas que estão no meu redor. Porque se eu fizer isso, eu já estou fazendo muito mais do que o país inteiro. Se eu conseguir transformar a minha vida no melhor e as pessoas que estão na minha volta numa vida melhor, pronto, eu já estou mudando mais o país do que um corno que está lá assinando um documento, pô. Isso é sem dúvida nenhuma. Um é crescimento, o outro é mindset fixo. Beleza?
Luiz, esses últimos 3 anos que mudou o mercado, foi para melhor ou para pior?
Depende. Esses 3 anos, eu tenho uma resposta. Foi para melhor. Luiz, por quê? Porque mudança é bom sempre. Mudança é bom. Agora tem um detalhe. Eu sou ganhador. Eu sou ganhador. E aí, para quem é ganhador, quando o mercado muda, você pode tomar umas porradas. Né? Quando o mercado muda, você pode tomar umas porradas. E tomei, o ano passado é público que eu tomei uma porrada grande ali. Normal. Porque o mercado mudou. Só que o que acontece? Eu adoro mudanças. Eu adoro o challenger. Eu adoro fazer diferente. Então, pra mim, tá uma animação. Tá? Tá pra mim, é uma festa. E vamos, quero que mude mesmo, cara. Tudo que eu quero, que mude. Que mude. Por quê? Quando muda, quem é mais apto sai na frente. A graça é agitar. Você entende? Porque quem é mais apto sobe. Não adianta. Não adianta. Quem é mais apto dispara. Tá?
Luiz, a Tribo é uma corretora?
A Tribo é uma corretora? Não ainda, mas é meu sonho que vire, tá? Meu sonho é que a Tribo vire educacional, já virou. Ela vire informação, já virou. Vire grupo de estudo e mentoria, já virou. Que vire uma filosofia de vida, já virou. Aí eu quero que vire uma corretora, um fundo de investimento e que saia um banco de investimento no futuro e que seja aberto em bolsa de valores, que todas as pessoas que são da Tribo possam virar sócios dela. Tá? Pode ser dono do negócio. Por sinal, é um negócio rentável pra caramba, é uma rentabilidade absurda, é um negócio que não existe outro igual no mundo. Te garanto isso, porque eu tô nos números de dentro. Não estão montando pra uma hora todo mundo virar sócio? Sim. Sim, vai acontecer exatamente isso, tá? Por sinal, quem não é da Tribo ainda é muito fácil. O pessoal vai colocar no chat aqui, ó. Tá na descrição desse vídeo e tá dentro da bio do meu Instagram também. Mais 5541996780830. Mais 5541... 996780830. E eu acabei de te mostrar efeito Big Brother. Ó, inspirado no sucesso dos outros. Como assim, Luiz? Eu acabei de fazer meu jardim. Luiz, qual é o teu jardim? Meu jardim é assim, eu coloquei flores, não era pra todo mundo. A minha flor tem um cheiro muito peculiar. Qual que é o cheiro, Luiz? Pessoas que não estão satisfeitas porque elas querem mais. Pessoas que buscam o mindset de crescimento. Pessoas que querem descobrir o porquê que elas não chegaram onde elas podem. Pessoas que querem mudar. Pessoas que têm tesão na vida e quer muito. Pessoas que têm ambição. Ambição, que quer ser gigantesco. Pessoa que queira bombar mesmo, quer andar Versace, ter Rolex, andar de jato particular, andar de primeira classe. É isso. Eu coloco esta flor. E aí, ela me atrai. Neste momento tem 500 e pouco. Mas você vai ver que esse vídeo vai ter uns 10 mil visualizações. Ó, é o meu jardim. E o que, que eu fiz? Igualzinho o Big Brother, que lá na prova do líder faz a propaganda no Mercado Livre. Eu fiz aqui, acabei de falar sobre a tribo. Sabe o que vai acontecer? Todas as minhas lives acontece isso. Todas. Dezenas de pessoas vão entrar em contato com o Elidiano lá no +55, no WhatsApp, 4199-678-0830, e falar, como funciona esse negócio de tribo? Dessa, uma parte vai entrar lá dentro, tá? Uma parte substancial. O que acontece? É mais membros da tribo, é mais gente para na hora que a gente tiver uma corretora, é mais clientes para investir a longo prazo na Neo Valor Investimento, www.neovalorinvestimentos.com, e a gente cresce assim. Tá entendendo? Sacou? Boa. Mais alguma pergunta?
Luiz, você se considera um anarcocapitalista?
Luiz, você se considera um anarcocapitalista? Eu não sei nem o que é isso. Você entende? Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho tempo para ficar discutindo essas teorias econômicas e essas coisas. Você entende? Nem me interessa. Luiz, por quê? Porque não importa, óbvio que tem muitas ideias interessantes do anarcocapitalismo e óbvio, eu sou um liberal por natureza, né? Eu sou um liberal por natureza, eu sou liberal. Evidente, eu trabalho no mercado financeiro, gente. Você entende? Mas eu não fico colocando isso, por quê? Porque minhas visões políticas e econômicas não ajudam ninguém. Porque eu sou uma pessoa peculiar. Eu sou liberal, pra mim, não é igual no Brasil e nos Estados Unidos. Eu sou liberal em tudo! Eu acho que cada um cuida do teu e faz a sua própria vida e o teu sonho. As pessoas têm comprometimento de melhorar a sua própria vida. É nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Então eu não quero que as pessoas cuidem pra mim da minha previdência. Eu não quero que cuide pra mim da minha saúde. Eu não quero que cuide. Eu não quero. Deixa que cuido eu. Entendeu? Deixa que cuido eu. Neste ponto, sim. Só que no mesmo tempo, eu não tenho direito de pensar com quem a mulher vai casar, com quem o homem vai casar, se vai casar com um homem, com um cachorro, com um cavalo, com um avestruz. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu quero saber o que eu vou fazer pra minha vida. O que vão fazer? Até meu filho, o que ele vai fazer? A escolha que ele vai fazer? Eu sou liberal. Filho, toma conta da tua vida. E você só tem uma coisa pra fazer nessa terra. Atingir o teu maior potencial e ser feliz. É sobre isso. Entende? É sobre isso. Porque se a gente começar a entrar, mas capitalismo, mas socialismo, anarcocapitalismo, aí a gente entra numa parada que nós vamos tentar colocar nós contra eles. Nós contra eles. Ô Luiz, e por que você nunca coloca nós contra eles? Simples. Porque eu tenho um mindset de crescimento. Se eu colocar nós contra eles, é porque eu tô considerando que nós sabemos alguma coisa melhor do que eles. E eu não tenho certeza disso. E nunca vou ter. Eu quero o contrário. Eu quero pegar deles aquilo que eles podem me inspirar, pegar e trazer pra mim. Ah, Luiz, mas é 1%. Então eu pego 1%. Pego 1% deles, trago pra mim e coloco na minha cabeça. Tá ótimo. E os 99%? Deixo que eles curtam pra eles. Eu não quero pra mim. É tão simples assim. Tá? Eu não vou gastar meu tempo pra pensar como mudar uma sociedade inteira. Tô fora. Tá? Mais alguma dica?
Luiz, obrigado pela resposta. Posso ligar para a tribo hoje?
Que legal, que legal. Liga lá sim. O pessoal vai estar lá pra te atender agora já.
Luiz, como saber se estou sendo resiliente ou teimoso?
Luiz, como saber se eu tô sendo resiliente? Oh, essa pergunta é genial, hein? Quem fez essa pergunta?
Foi o Luciano Yamazaki.
Boa. Luciano, essa pergunta é muito legal. E agora eu vou ter que fazer um outro pitch, uma outra propaganda. Leia o livro 7+1. Leia. Porque ele... gente, é muito útil aquilo. Não é porque eu escrevi, não. É porque é útil mesmo. É útil mesmo. Como que você descobre se você tá sendo teimoso ou você tá sendo resiliente? Né? Porque eu falei que basicamente você só descobre no resultado, né? Deu errado, é porque era teimoso. Deu certo, ó, o cara era resiliente. Mas tem um jeito de você descobrir enquanto você está no processo. É muito simples. O princípio que você está aplicando é correto? O princípio que você está aplicando para o que você busca é correto? Mas me dá um exemplo, vou te dar um exemplo. Gasta menos que ganha e guarda o resto para longo prazo a juros compostos acima da inflação. É um princípio, ó, que numa frase eu explico tudo. Esta é a única regra para ficar rico, a única. A única regra funciona 100% das vezes, é infalível. É matematicamente comprovada, é infalível, funciona 100% das vezes para qualquer pessoa no mundo. Gasta menos do que ganha, guarda o resto. Juros compostos acima da inflação. Acabou. Para todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ficar rico nessa situação. Todos, todos, todos. E aí, muito simples. Você está tentando ficar rico, por exemplo, tá? Se for esse o objetivo, de um jeito diferente do que isso. Luiz, eu tô. Então o princípio está errado, você é teimoso. Não vai dar certo. É teimoso. Não, Luiz, eu estou fazendo exatamente isso. Então calma, você é resiliente. Você é resiliente, não deu certo ainda, você é resiliente. Agora muda, vira antifrágil. Não tá dando, não, ainda não ficou rico? Entenda que é um processo. Faz melhor. Porque ou você não está ganhando tanto que você deveria, ou você está gastando um pouco mais do que poderia, ou você não está investindo pela taxa de retorno que você deveria fazer, aí você procura ajuda, ou é o tempo. Falta só o tempo mesmo. E aí, Luiz? Aí você pode pedir ajuda para Porte, para Trade Stars, para Tribo. Jeitos diferentes de fazer dinheiro. A gente fala isso todos os dias. A gente só fala sobre isso. Aumenta a tua forma de ganhar dinheiro. Ah, Luiz, eu quero também aprender finanças e como gastar menos. Aí você entra dentro da lógica de finanças dentro da Trade Stars. Vamos ler o Pai Rico, Pai Pobre. Ou acompanha a Natália Arcuri, por exemplo, e consegue melhorar as tuas finanças pessoais. Ou o Gustavo Cerbasi, que é genial para isso. Para mim é a referência número um. Quando eu penso em finanças pessoais, eu penso no Gustavo Cerbasi. E ele adequa isso para você. Aí você pode, pô, resolvi o primeiro passo, agora eu vou para taxa de retorno. Taxa de retorno é fácil. Liga para Neo Valor Investimento e fala, Ju, eu quero ter um retorno tal, em média. Como que eu faço? Ela guia para você. A Ju, a Eli, o Matheus, o Timo, eles adequam para você. Ó. Eles te facilitam a tua vida. Luiz, e o resto? O resto é tempo. Tempo. Porque para chamar as borboletas lá, tá? Você tem que levantar o jardim primeiro. E não é do dia para noite. Mais alguma?
Eu perdi aqui. Luiz, não sei o que faço. Ligo antes para Neo Valor ou para
Tempo? Dá para fazer os dois agora. A Viviane, pergunta aí rapidinho pra gente continuar.
Tinha uma do... Aqui, ó. Pergunta mente milionária. Luiz, para você, qual dos 17 princípios da riqueza é o mais poderoso? Seria o primeiro?
Então. Vamos lá. Essa pergunta tinha que vir dele, né? Tinha que vir do Estevão. Você falou com o Estevão, Vika?
Não, eu...
Estevão, já teve conversas internas nossas. A Vika tá mandando oi pra você ali agora, tá? Porque tuas perguntas normalmente são tão inteligentes... que a gente precisa de você dentro do nosso negócio. A gente precisa de você junto dentro da Trade Stars. Porque uma pessoa que tem esse nível de perguntas é porque estuda muito, pesquisa muito e pode ajudar muito até em montar conteúdos pra gente. De saber sobre o que a gente vai conversar, tá? O que eu te falo? Quando a gente fala de princípios, eu nunca tenho um ranking de princípios. Você entende? Eu tenho eles como balizadores. Como balizadores. Então ele... Meus princípios nunca são contraditórios. Nunca. Eles são balizadores. Então não tem uma escala hierárquica dentro deles. Então se é o primeiro ou o 17º, não faz diferença nenhuma. Eu tenho que seguir todos eles. Eu acabei de falar hoje sobre um princípio meu pessoal que foi agredido dentro da situação dessa semana. Nunca falar sobre outro negócio, outra empresa ou outra pessoa de uma forma negativa. Nunca. E nem deixar entender isso. Em nenhuma hipótese. E minha mãe falava uma coisa que fala, né? Até hoje uma coisa que é bem interessante, né? Haja com os outros do jeito que você gostaria que agissem com você, filho. Filho, haja com os outros do jeito que você gostaria que agisse com você. Eu não tenho direito de criticar ninguém, porque eu não sei o ambiente que ele está. Eu não sei a realidade dele. Eu não sei a lógica dele. Então eu não me permito falar sobre uma coisa que eu não conheço. Eu não conheço a realidade dele. Beleza? Boa. Fechou, Vika?
Ah, fechou. Tinha mais um aqui. Cadê? Pergunta. Luiz, se a Tribo fosse uma religião... O livro 7 mais 1 seria a nossa Bíblia?
É interessante isso, né? Essa pergunta é inteligente também. Se a Tribo fosse uma religião, o livro 7 mais 1 seria a nossa Bíblia? O que acontece com o livro 7 mais 1? Ele é assim, tá? Ele não veio nada de mim. Nada de mim. Por que que não seria a nossa Bíblia? Porque a Bíblia, teoricamente, tá? Para quem acredita na Bíblia, elas são histórias e ordens vindas através de uma força maior, de um Deus que ele colocou lá dentro, através da mão de outros, mas ele colocou lá dentro aquelas informações para seguir. E no 7 mais 1 não acontece isso. No 7 mais 1, o que acontece? Eu fui influenciado, ó, inspirar em sucesso de outros. Eu fui influenciado com o sucesso de outros, roubei aquilo lá para mim e simplesmente condensei dentro de uma única obra. Simples desse jeito, tá? Agora, se você me perguntasse, Luiz, o livro 7 mais 1 é um bom guia para viver uma boa vida? Aí eu te afirmo que é o melhor guia que eu conheço para viver uma boa vida. Porque eu escrevi lá dentro exatamente o que eu considero que é uma boa vida. Mas não uma boa vida para todo mundo. Uma boa vida para mim. Para pessoas que acreditam no que eu acredito. É uma boa vida para quem tem um mindset de crescimento. Talvez seja terrível para quem tem um mindset de fixo. Por quê, Luiz? Porque nada dói mais do que você descobrir que a vida de merda que você levou até hoje foi culpa tua. Ó, dá raiva, não dá? Não dá vontade de vir aqui e me dar uns tapas? Eu entendo isso. Eu entendo isso. Por isso que não é pra todo mundo, tá? Por isso que não é pra todo mundo. Fechou, Vika?
Fechou.
Luiz, que negócios que rendem juros compostos? A pergunta. Pô, tem tantos, né? Tem tantos. Tudo aquilo que te dá renda... É, como eu vou usar a palavra? Constante. Mensal, trimestral, semestral, anual... Tudo aquilo que dá renda perene para você, constante, e que você pode pegar esta renda e reinvestir. Então, eu investi 10 e ganhei 1. Aí eu peguei esse 1 e coloquei de novo, agora eu tenho 11. Na próxima, eu ganho, não mais 1, 1.1, que eu coloco lá dentro, agora eu tenho 12.1. Na outra, eu ganho mais 1.2. Que eu acrescento naquele lá e agora eu tenho 13.3. E assim eu vou crescendo em PG. Tá? Esse é o conceito de você fazer juros sobre juros. É a mesma coisa que acontece quando você é endividado, só que com vetor contrário. Você empobrece justamente porque eu enriqueço. Vou repetir. Você empobrece justamente porque eu enriqueço. Sempre vai ser assim, ó. Você entende? Sempre. O banco tem um mindset de crescimento. O endividado tem um pensamento fixo. Tá entendendo a lógica? Funciona mais ou menos assim, tá? Boa, fechou? Boa, a Vika quer ir embora, gente. A Vika quer desligar aqui, que ela tem mais coisas pra fazer, falou que tá com fome. Aí vocês podem reclamar com ela mesmo, entra lá no Vika, tá... Como que tá lá, Vika?
Vika,
V-I-C-A-H-L-L. Entra aí no Instagram e pode xingar ela lá, porque eu ia continuar respondendo perguntas aqui pra vocês. Mas ela falou, não, temos que ir embora, já é meia-noite aqui, ela vai continuar trabalhando, então infelizmente não dá. Curtiram a aula de hoje? Faz um favor pra mim hoje, a hora que cair a live aqui, vai cair daqui a pouquinho, volta nela, porque daí ela é repostada, volta nela e faz perguntas lá dentro dela. Porque eu vou fazer live da semana que vem, embasada dentro dessa lógica. Então vai lá e faz perguntas de qualquer coisa dentro do mindset de crescimento ou do fixo. E eu vou pedir um favor pra você também. Entra no Instagram, pega qualquer um dos posts que tiver lá, os últimos primeiros ali, né? Os que estão lá colocados. Entra lá, os recentes. Entra lá e comenta se o teu mindset é de crescimento ou se o teu mindset é fixo. E o porquê. Comenta isso, porque nós vamos abrir um diálogo sobre isso. Valeu? Comenta se ele é de crescimento, comenta se ele é fixo e por quê. Ah, vou fazer diferente, Vika. Eu vou fazer um stories agora e aí eu deixo a pergunta aberta e vocês comentam lá, porque a gente pode trabalhar isso junto. Valeu? Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer enorme estar com vocês. Valeu, até mais, galera. Fui!